Tudo começou no cursinho pré-vestibular. Aos 17 anos, o estudante de jornalismo Henrico Ziotti passava pela primeira crise de pânico que aconteceu em plena sala de aula. Sozinho, ele precisou enfrentar os sintomas que até então eram desconhecidos. Os episódios começaram a se tornar frequentes e foram tão intensos que levaram o estudante a abandonar o cursinho. Ele conta que os pais notaram a diferença, mas a primeira reação não ajudou a chegar mais perto de resolver o problema.
Eu prestei os vestibulares ficando mais de 2 meses sem ir num cursinho, porque eu não dava, sabe? E meus pais perceberam que eu não tava indo, obviamente, né? Eu moro com eles, e eles perguntaram o que tava acontecendo. Eu falei as coisas que eu senti, sobre eu estar fora de mim, sobre eu não conseguir respirar, sobre eu sentir que eu quero correr. Assim, a sensação de querer correr era uma sensação muito, muito forte, assim, de, meu, vamos correr, vamos embora, não sei pra onde que eu quero correr, não sei do que eu quero correr, mas eu preciso correr. Eu tinha isso na cabeça, assim. E eu falei pros meus pais, e meu pai falou que é por conta de mudanças da vida, isso pode acontecer, mas eu falei que eu precisava voltar ao meu psicólogo, falei que eu precisava ir num psiquiatra, e ele falou que é só eu ficar calmo, eu toda noite antes de dormir rezar, pedir pra Deus melhorar as coisas, e encarar isso, sabe, ser forte, porque isso fazia parte.
A falta de compreensão ajudou a agravar o pânico que Ziotti vinha sentindo.
Eu fiquei muito mais perdido, porque é uma sensação muito única, sabe? As crises de pânico são sensações muito específicas, e as primeiras sempre são muito assustadoras, né? Por ser algo muito novo, então ter alguém ainda que não vem pra te ajudar, pra te explicar, ou pra dar alguma solução, assim, que é mais coerente. Então, já que eu não entendo, vamos passar pra alguém que entende e me ajudar a ir atrás de alguma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Assim, me senti, assim, de mãos vazias, sabe?
A reação do pai de Henrico Ziotti pode ser um exemplo de casos de psicofobia. A psicóloga Carmen Beatriz Neufeld, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, conta que esse nome é dado ao preconceito contra pessoas que sofrem com transtornos ou doenças mentais.
Eu ver a pessoa que tem algum tipo de sintomatologia mental ou um transtorno mental como alguém que está fazendo mimimi, ou que é uma vítima, um coitado. Então, todas as formas de ver a pessoa que tem algum tipo de questão em relação à saúde mental como ou egoísta, ou alguém que se queixa demais, ou que é vítima, ou que é muito fraca, ou que de alguma forma não merece a mesma consideração, ou então falas do tipo, você não tem nada, isso é psicológico. Tudo isso são expressões do nosso preconceito em relação à saúde mental.
A psicofobia acontece de forma muito sutil, e os comentários daqueles que estão próximos aos portadores de problemas relacionados à saúde mental podem levá-los a não procurarem ajuda, devido ao medo de não serem compreendidos ou até mesmo de serem julgados.
Uma das coisas que esse tipo de preconceito, né, acaba, essa discriminação acaba causando é uma vergonha e uma culpa muito grande nas pessoas, como se elas fossem, de alguma forma, responsáveis pelo que está acontecendo com elas, quando, na verdade, todos nós estamos expostos a uma infinidade de fatores desencadeantes que podem gerar na gente a presença ou o aparecimento de sintomas psicológicos. Então, pensando nesse sentido, a ideia é que, no fim das contas, a gente dê mais suporte para as pessoas, ao invés de fazer acusações ou mesmo de tratar elas como vítimas ou como pessoas que não conseguem tomar conta de si mesmas.
Para o estudante de jornalismo, o diálogo é o melhor caminho para lidar com as questões da saúde mental, tanto para o portador quanto para os familiares.
Conversar sobre os problemas psicológicos é um começo muito bom para quem está sofrendo as primeiras vezes e não entende o que está acontecendo, porque eu não entendia, eu não sabia o que eu estava sentindo, por que eu ficava sem ar, não conseguia associar, isso é uma crise de pânico, eu não tinha esse conhecimento. Então, poder conversar com as pessoas sobre isso e aprender o que pode ter sido e aprender que, não, você pode, você deve ir num psiquiatra e tá tudo bem. Psiquiatra não é coisa de gente que tem muito problema, não é coisa de gente doida que nem falam. Quem vai no psiquiatra, ai, não bate bem da cabeça, seja lá o que isso possa significar, né? Então, foi muito importante para perder um pouco desses preconceitos. E conforme eu fui fazendo terapia com profissionais, tanto psiquiatria quanto psicólogo, as coisas melhoraram 1.000 vezes. E eu acho que a conversa e o diálogo na sociedade faz com que a gente possa saber a quem recorrer. Porque não é meu pai, não é minha mãe que vai saber o que fazer, mas eles precisam saber me orientar e me levar a alguma pessoa que possa me ajudar nessa questão mais específica. Então o diálogo ajudou muito a abrir portas que eu não sabia nem que existiam.
A professora Carmen afirma que todos estamos suscetíveis a desenvolver algum tipo de transtorno e que, por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria promove no dia 12 de abril o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia.
Foi criado, por exemplo, numa tentativa de ajudar as pessoas a terem uma visão mais normalizadora das sintomatologias psicológicas. Foi criado um dia que é para relembrar que psicofobia é, na verdade, uma coisa bastante nociva para a nossa sociedade. Esse dia é o dia 12 de abril. E isso tudo numa tentativa de diminuir esse preconceito, de diminuir essa discriminação. A grande questão é que, muitas vezes, como eu mencionei, as pessoas têm vergonha de dizer que vão a tratamento ou mesmo de procurar tratamento, porque sabem ou acham que as outras pessoas não compreenderão o que elas estão passando e, principalmente, que, de alguma forma acusatória ou vitimizadora, as pessoas vão reagir a isso. Então, o nosso grande desafio é, cada vez mais, trazer informações para a população para que elas saibam, que as pessoas saibam que dificuldades e mesmo transtornos mentais, elas fazem parte, infelizmente, da nossa vida e da nossa sociedade. Então, elas são manifestações típicas do ser humano e que não falam sobre fraqueza ou força ou sobre o quanto essa pessoa é digna ou não da nossa confiança e do nosso suporte.
Nós ouvimos o estudante de jornalismo Henrico Ziotti e a psicóloga Carmen Beatriz Neufeld, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a psicofobia, um tipo de preconceito contra portadores de doenças e transtornos mentais. Tainá Lourenço para a Rádio USP.